A Érica pode. Aqui, tudo pode.
No episódio de hoje, eu falo com a escritora Tati Bernardi sobre família, dinheiro, síndrome do vaso vagal, paqueras, escrita e muito mais.
Tati, querida, que alegria receber você aqui pra bater um papo comigo nesse novo projeto. Eu vou te confessar que eu tô um pouco nervosa, porque eu acho você tão genial entrevistando. Eu tenho tanta alegria das vezes que eu conversei com você, a maneira como você conduz o papo, a maneira como você traz uma leveza que eu falo, gente, será que eu vou dar conta de entrevistar ela? Mas quando eu fui ouvir, quando a gente tava conversando e eu fui ouvindo as suas histórias, no momento que a gente tava pensando o projeto, eu falei, eu preciso conversar com essa mulher, eu preciso conhecer um pouco mais da vida, da história dessa mulher, e eu preciso que as pessoas conheçam um pouco mais das histórias que você me contou. Então, muito obrigada por ter topado, obrigada por estar aqui. Você não sabe o quanto eu estou feliz de poder conversar com você e de poder te conhecer um pouco mais.
Eu estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu sou muito fã, apaixonada por você. Tudo que você faz lindamente. Então, é uma honra estar aqui. E você tá linda com esse cabelo.
Ai, obrigada.
Eu senti a vibe Marília Gabriela.
Eu acho que eu já tô incorporando essa skin entrevistadora. Que eu sempre quis ter. Eu não sei se eu falei pra você na nossa conversa alguma vez. Que eu sempre quis. Ah, essa coisa de Hebe, sofá, entrevista.
Sim,
acho que alguma entrevista eu já cheguei a falar pra você. E acho que agora eu tô conseguindo mesclar um pouco dos dois mundos.
Uhum.
Mas antes da gente começar a conversar, eu acho que uma boa conversa, ela pode ser regada a uma boa bebida.
Boa.
Alcoólica, não alcoólica. Aqui tem um menu, ó, que você pode olhar, escolher de todas essas opções maravilhosas alguma coisinha pra você beber.
Eu não bebo álcool, né?
Sou nada de álcool?
Não.
Nunca?
Nunca.
Olha, já é um gancho, já é um começo.
Já é um começo, é muito estranho, né? Eu, adolescente, eu provei bebida, me senti muito mal e muito rápido, 3 goles eu passei mal. E aí, eu descobri que eu tenho... Lá vou eu contar essa história, já contei essa história, ninguém aguenta mais. Eu tenho uma coisa que chama síndrome vaso vagal. A minha pressão
síndrome
cai...
vaso vagal.
A minha pressão cai muito rápido.
Tá.
E a bebida, ela faz com que minha pressão caia muito rápido.
Então, você passa mal
Eu não fico... Não é gostosinho, eu já passo mal rápido.
Então, tomou um negocinho, já logo...
Então, eu não bebo. Então, por isso, eu vou pedir sem álcool.
Tá.
E eu vou querer essa primeira aqui, que é a Francítrica.
Francítrica. Eu vou querer um dry martini e uma aguinha.
Porque não é boba nem nada.
É, porque já estamos aqui, né? Já gravamos bastante, já estamos exaustas.
É isso.
Então, você tem uma... É uma síndrome rara, uma coisa? Ou é uma coisa
não.
comum?
Tem, muita gente tem, não sabe.
Síndrome?
Vaso vagal.
O nome é até que é interessante, né?
É, uma coisa... Mas dá uma impressão de que a pessoa é meio preguiçosa, meio vagal,
meio
né?
Meio vagal, né? Síndrome vaso vagal.
Ah, síndrome do adolescente fica deitadão. Eu descobri porque eu ficava muito tempo sem comer ou ficava em algum lugar muito quente e eu tinha a sensação de desmaio. Desmaiei 2 vezes. Aí, na adolescência, minha mãe me levou a um neurologista. Eu fiz um exame que é horroroso, que chama Tilt Table Test, que consiste em você ficar numa maca e eles ficam fazendo assim com você, pra tua pressão enlouquecer.
Com você acordada.
Tanto que é um exame que você faz junto com o cardiologista. Porque a ideia do exame é você entrar na síndrome pra eles verem se o seu simpático e o seu parassimpático se equilibram. E o meu demora pra equilibrar. E é por isso que dá a síndrome. Mas, assim, eu passo... Minha pressão cai. É meio isso. Várias pessoas têm isso. A pessoa tá na academia e... Principalmente quando faz muita perna, que
gasta
vai,
muito,
vai todo o sangue pra coxa, que é uma, né?
Músculo maior,
e
né?
E aí, quando a pessoa levanta, dá aquela apagada, né? Tá fazendo agachamento, ou levanta muito rápido da cama, né? E então, muitas pessoas têm e não sabem. Então, eu ando com coisa doce, coisa salgada e
Mas
água.
Mas mesmo sem a bebida, às vezes você pode ter uma crise.
Posso ter. Por exemplo, eu não posso café. A cafeína me dispara.
Nossa, mentira.
Né? Coisas legais da vida.
Bebida,
café, vinho. Chocolate me dispara o vaso vagal.
Chocolate?
Tudo que mexe com pressão, o chocolate, ele...
Ele tem uma... Né?
É tipo a cafeína.
É a cafeína. Tudo que... Né?
O meu corpo, ele tem uma coisa que é assim... Ih, mexeu na pressão. Então, vamos desligar ela. Aí eu tenho a sensação.
Ah, mas aí só dá uma baixa.
É, claro que eu posso tomar um cafezinho, posso comer um chocolate, mas se eu comer uma barra, minha pressão vai ficar louca, entendeu?
E tem uma medicação, um tratamento ou não? É tipo, evite
não,
essas
é
coisas?
Água, principalmente quando for um dia muito quente, assim, água gelada. A água gelada faz alguma coisa na veia, no, que aí você não tenha, não entra na síndrome vaso-vagal. No vaso, faz alguma coisa. Eu nunca entendi direito o que, que é isso. Mas eu sei que a água gelada faz eu ficar boa na hora. E sal, né? Eu ando com sal.
Que aí dá uma elevada de volta na pressão. E você falou que descobriu isso na adolescência, tomando ali uma biritinha.
Eu descobri porque eu tinha uma coisa assim, ia pra praia, ficava brincando com os meus primos na praia. E daqui a pouco eu queria um colinho da minha mãe, porque eu ficava meio mole. Essa menina tem alguma coisa com pressão, com calor. Aí depois, na adolescência, bebi um negocinho e também passei... Então tinha uma coisa sempre assim, de um mal-estar relacionado à pressão baixa.
Ah.
E aí, com 16 anos, minha mãe me levou a um neurologista. E eu lembro do neurologista falar uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, mais velha, talvez, quando você começar a trabalhar, quando você for prestar vestibular, você vai achar que você tem crises de ansiedade. Não deixa um psiquiatra falar isso pra você. O que você tem é síndrome vaso-vagal. Então, se você estiver sempre bebendo... E muita gente tem e trata como crise de pânico.
Uhum.
Se você beber sempre água, se alimentar direito, dormir bem, a sua ansiedade vai cair pela metade. Não adiantou nada, porque aos 20 eu fui ao psiquiatra e ele falou, você tem crise de ansiedade. Mediquei para crise de ansiedade, mas nunca esqueci que muita gente tem crise de ansiedade e, na verdade, tem a síndrome vaso-vagal.
Vaso-vagal, estão ali...
Pra... Porque ele derruba você para você... A tua pressão fica assim... E assim, quando eu falo que eu tenho, numa sala com 10 pessoas, umas duas levantam a mão. Eu tenho, já
fui... É comum, não é uma coisa rara, é uma coisa tipo, as pessoas têm mesmo.
É, eu tô exagerando, 20% eu tô exagerando, mas assim, eu sou exagerada.
Sempre tem alguém que vá compartilhar dessa sua experiência.
Eu tô falando aqui, deve ter gente assistindo pensando, caramba, eu devo ter síndrome vaso-vagal.
E às vezes, quantas pessoas têm, não sabe. Você já começa a nossa conversa trazendo essa aula. Por favor, fique super... É todo seu. Tem um canudinho aqui, ó, trazendo essa aula de neurociência, de cardiologia.
É isso. O meu assunto preferido é falar de pequenas doenças, um pouquinho de, sabe, medicações. Eu tenho uma junta médica no meu
WhatsApp. Mas você é hipocondríaca?
Muito.
Sério?
Muito.
Você sempre tá buscando um diagnóstico pra tudo.
Eu odeio tomar remédio, mas eu gosto de saber que eles existem e todos estão na validade, numa caixa.
E você tem remédios na sua casa?
Eu viajo com... antibiótico, mesmo não estando doente, porque vai que o lugar para onde eu tô indo, eu não acho antibiótico e tenho alguma coisa que precisa de um antibiótico rápido.
Aí você leva, tipo, o quê? Uma amoxicilina 500 mg, que é mais
eu
geral.
Eu levo, eu pergunto pro meu clínico geral, por exemplo, se eu vou para um lugar muito... O hospital mais perto demora 6 horas para chegar, eu falo, qualquer um que mata qualquer coisa. Aí tem lá os nomes que ele me passa, eu levo para mim e para minha filha.
Ai, Tati, você...
Que vai que...
Nunca se sabe, né? Mas vamos voltar, então, um pouquinho.
Vamos falar coisa...
Não, eu acho que isso é ótimo, porque eu acho que você já trouxe, inclusive, aí um sintoma de uma coisa que muita gente pode ter e não sabe.
Sim.
Pode estar sendo diagnosticada de maneira errada. Não é ansiedade, não é crise do pânico. É síndrome do vaso vagal.
Síndrome
então, se você tiver algum tipo de sintoma que corresponda a isso que a Tati falou aqui agora,
procure um neurologista.
Um neurologista.
Ou um clínico geral, porque também não é nada grave. É uma coisa que...
Ah, mas dá uma dificuldade na vida.
A pessoa... tem gente que procura o médico achando que tem um tumor, porque do nada desmaiou. E é só ela, se ela tivesse bebido uma água gelada, ela tinha melhorado.
E isso nasce ou pode ser desenvolvido ao longo da vida?
E aí a gente vai entrar em muitas doenças.
Não, é porque meu namoro é meu noivo, anda desmaiando. Teve um desmaio, eu tô pensando, será que é síndrome do vaso vagal?
O que você fez com ele?
Nada, né?
Não, é porque eu tenho uma outra coisa maravilhosa chamada frouxidão ligamentar.
Que também é uma outra questão de saúde.
Que é uma questão... Tudo isso é light.
Bobeirinha.
Bobeirinha, né?
Bobeirinha.
Também conhecida como... Eu sou hipermóvel. Então,
gente do céu, você é muita coisa!
Eu era aquela pessoa que podia estar... Sabe aquela mulher que entra na...
Elástica?
Mulher elástica do circo.
Você é elástica?
Posso mostrar.
Uau!
Veja.
Passada! Não,
quer
gente,
ver?
A gente vai começar já!
É aflitivo. Está preparada?
Eu tô, não sei se quem vai assistir vai estar. Tá.
Ó, este é um braço meu, né?
Que já tá um pouquinho...
Que já tá...
Já tá bem...
Já tá bem... Perceba que eu viro a mão e não acontece nada com o braço. Ó. Ui! E eu me estalo o tempo inteiro. Muita gente aí não sabe. Aí vai fazer musculação, se machuca inteiro, começa, vai correr, opera joelho. não sabe que é hipermóvel.
Hipermóvel.
Hipermóvel. Podia ser aquela mulher do circo que entra na caixa.
Sei, né?
E, geralmente, quem é hipermóvel também tem a síndrome vaso-vagal. Anda junto.
Gente, tô passada.
Tudo isso eu descobri depois dos 40, porque eu tenho um clínico geral que é tipo...
Até a vaso-vagal depois dos 40?
Não, vaso-vagal foi na adolescência, mas a síndrome hipermóvel, eu sempre tive dor, me machuco. Não posso fazer yoga, por exemplo, que tem muita movimento que o corpo fica invertido. Eu preciso fazer tudo que fortalece, porque eu já sou muito alongada.
Musculação.
Então eu faço musculação, faço pilates, coisas que alongam muito, eu já tô além. E aí, em vez de usar musculatura, eu uso ligamento. E aí, então, eu me machucava muito. E aí, eu descobri porque eu tenho um clínico geral, que é um Dr. House, um cara maravilhoso. Vai muito além, estuda tudo.
Sim.
E ele bateu o olho em mim e falou, gente, mas você foi um monte de ortopedista a vida inteira, ninguém falou que você é hipermóvel. Eu tô vendo você sentar, eu devia estar sentado assim na consulta. Eu devia estar, minha perna ali, eu aqui.
Ele olhando pra você, ele ainda olhou, vendo, falou, gente do céu, essa mulher é
essa
hipermóvel.
Essa é hipermóvel, é.
Eu amo. Agora vamos falar um pouquinho de você antes de tudo isso, porque você tem...
Quem é você pra além dessa...
De todos esses diagnósticos, né? Como era o ambiente que você cresceu, Tati? Sua casa, eu sei que você tem uma relação muito intrínseca com a sua mãe, muito forte. Você morou na casa da sua mãe até os 26 anos?
Até uns 25, é, até 26.
Até os 26 anos de
idade. Minha mãe chora falando que eu saí adolescente de casa, mãe italiana, né?
Com 26.
Com 26. Aí eu falo, mãe, a gente já tinha mudado pra Zona Oeste. Eu falo, na Zona Oeste as pessoas saem com essa idade, porque lá onde a gente morava antes, Tatuapé, mas um Tatuapé ali perto do metrô Carrão, minha família da Moca, né, bem... vixe, o filho nunca sai, ele faz um puxadinho... E vai morar na casa de cima.
Casa.
É. Então, para minha mãe, eu ter saído aos 26, eu falava... É normal para as pessoas que eu convivo hoje em dia, eu até demorei, né? Porque na rua que a gente morava, a rua inteira era parente.
Todo mundo?
É, assim, eu morava numa rua chamada Triunfo, no Tatuapé. E aí, eu acho esse nome muito engraçado, porque eu tenho até o meu último livro... A Boba da Corte, eu falo isso, né? Que a rua chamava Triunfo e muita gente ali não triunfou. Peguei como uma meta, falei, vou fazer alguma coisa. A tia da minha mãe, minhas primas, eram duas casas pro lado, aí tinha mais parente em frente. E a moça que trabalhava na nossa casa ajudando na limpeza era vizinha também. Duas casas pra lá.
Sim.
Tipo, a minha tia era duas casas pra esquerda, a moça que ajudava a gente era duas casas pra direita. Eu morava numa rua de casas muito simples. E eu morava nessa rua, eu pertencia a essa rua, só que eu não podia brincar com as crianças dessa rua, porque eu fui criada para entender que eu era diferente dessas crianças. E isso era uma coisa muito estranha, muito errada, até porque depois eu chegava na minha escola particular, que meus pais se matavam para pagar, eu, por ser filha única, tive o privilégio de estudar num colégio particular, a vida toda, escola particular, mas uma família que morava nessa rua, em que a moça que limpava era
vizinha
na mesma rua. Só que davam esse jeito, né? Meu avô, ele trabalhava, ele era operário de fábrica, só que aí ele cresceu, virou o chefe dos operários. Minha avó era dona de casa, mas costurava para os vizinhos, fazia... Então, tinha sempre um dinheiro extra, e esse dinheiro extra, a casa foi crescendo, foi ficando mais bonita, foi... E aí, a minha mãe, ela foi obrigada a sair da escola. Ela não terminou o colegial, a minha mãe. O que essa mulher fez da vida dela, o milagre que ela fez, não tendo nem terminado o colegial, nem meu pai, nenhum dos dois fizeram faculdade, porque nenhum dos dois terminou o colégio. A minha mãe era a melhor aluna da sala. E a minha avó tirou ela da escola, porque falou, não, 16 anos, 15 anos, já tem que ajudar em casa e fazer enxoval para casar. A professora foi na casa da minha avó para falar, ela é a melhor aluna da sala, não tira ela da escola. E mesmo assim tiraram. E a minha mãe foi trabalhar numa loja de sapato.
Aos 16.
Aos 17, por aí. E para ajudar em casa. E, só que aí, por conta própria, minha mãe estudou francês, estudou inglês, estudou espanhol. Virou uma secretária executiva trilingue.
Autodidata?
E, minha mãe sabe conversar absolutamente tudo de política. Inclusive, ela te ama.
Um beijo pra sua mãe.
Um beijo pra mamãe. A única pessoa de esquerda, e eu por isso, né, eu cresci com a minha mãe falando do Lula, minha mãe sempre petista. O resto da minha família, o que mais tem é aquilo lá, que a gente sabe o que é. E então, a minha mãe, eu admiro demais, assim, o que ela fez com o que ela tinha. E eu não sei
onde ela... Quanto ela foi resiliente, né?
E onde ela teria chegado, se ela tivesse
estudado, oportunidade...
E, mas tinha isso assim, uma família muito generosa, que ajudava todo mundo da rua, mas que me criava. Então assim, eu via minha avó via um morador de rua com ferida, a minha avó ia lá e cuidava da ferida do morador de rua. Uhum. Então uma família extremamente generosa, mas comigo era uma coisa assim, não se misture com essas pessoas, porque você está sendo criada para sair daqui.
Ah, entendi
isso,
esse lugar.
E isso é muito complicado.
Muito complicado.
Na escola que eu estudava, eu era mais caipirinha, mais pobrinha. E na rua que eu morava, eu era mais riquinha, não podia me misturar. E é a partir disso que eu escrevo o meu último livro, desse não lugar, né? Porque daí também, depois eu mudo pra Zona Oeste e continua sendo um não lugar, porque eu não consigo voltar.
E você conseguia manter essa distância das crianças,
não,
da brincadeira?
Não, eu fiquei amiga de todo mundo da rua, mas ficavam assim,
mas
de
olho.
Mas
tinha um conflito em casa com
tinha,
isso?
Tinha.
Você era tratada como rebelde?
Não, mas tinha uma coisa assim, tá andando com a fulana... Como é que eu vou falar isso sem parecer que eu tô dizendo que minha família não era maravilhosa e generosa? Minha família era maravilhosa e generosa. É que na literatura a gente consegue falar de um jeito.
Você consegue,
E falando pode parecer...
Mas eu acho que tá conseguindo te entender. Tinha esse
criada
lugar...
Pra sair, eu fui criada pra sair dali, pra dar certo. Então, tinha uma coisa assim... É tudo gente que nem a gente, mas você precisa sair daqui.
É como se tivesse um medo de você não conseguir ter um sucesso, de você não conseguir progredir, porque acabava indo por uns caminhos mais...
Mas errado.
Errados.
Mais errado o que eles falavam. Mas acho que não tinha muito essa noção de que isso é...
Problemático, que é ruim, que é uma espécie de discriminar os demais.
Exato.
Não achar que uma relação com os amigos vai te tirar do caminho.
Exato,
etc.
Mas era muito louco, porque eu chegava, ai mãe, a Milena me chamou pra ir na casa dela brincar. A Milena é a riquinha da escola. Ai, vai ficar andando com o rico, minha filha? Ah, fulaninha da rua. Ah, não, vai se misturar com essa galera.
Um paradoxo sem fim.
Eu não posso ser amiga da galera da rua, nem... Qual é meu lugar, então? Porque riquinho, minha mãe não gostava. Porque já tinha essa coisa de... galera,
é muito fresquinho,
é
tem
snob,
tudo dado.
Uhum. Mas o povo da rua que ficava o dia inteiro descalço, jogando tênis...
Aí é maloqueiro demais, aí não dá. Porque... E você acha que isso gerou algum nível de expectativa que te deixava angustiada? Tipo, meu Deus, eu preciso atingir esse lugar que a minha família, que as pessoas da minha família esperam que eu atinja. Porque de um lado, você não pode ir com os riquinhos, porque tem muitos privilégios e tem tudo, e você também não pode se acomodar nesse lugar. Por outro lado, você não pode ficar aqui porque essas pessoas não estão pensando no futuro. Isso tinha uma carga? Tinha um peso?
Tinha uma sensação de não lugar que eu carreguei para sempre, né? E que é um cuidado que eu tomo de falar um não lugar, porque parece que eu tô contando sobre uma trajetória de sofrimento. Para mim, as coisas foram fáceis, porque eu estudei num colégio particular, sou uma mulher branca, a gente sabe como esse país é.
Uhum.
Então, assim, eu tinha entrada fácil, mulher cis, branca, que estudou em colégio particular. Então, eu sempre tive entrada fácil em qualquer lugar.
Sim.
Mas alguns códigos eu não sabia como lidar. Desde coisas mais óbvias, como rir de um jeito ZL, fazer um comentário e não ter feito as escolas que as pessoas do Vale Encantado da Zona Oeste fizeram. Então, tinha uma coisa de alguns códigos, né? Então, isso eu percebia. Mas essa sensação de não lugar, porque eu fui criada para sair do lugar onde eu estava.
Sim.
E aí, quando eu chego em algum lugar, eu também... não sou naturalmente desse lugar, dá uma sensação de não pertencimento. Só que isso é muito bom para a literatura.
Porque aí você vai produzindo...
Porque não tem conforto. Apesar de que também tem, mas tem... Só que aí também, acho que agora, mais velha, eu entendo que talvez não tenha esse conforto para ninguém. Porque a pessoa que... nasce em um lugar, que é amiga de toda a rua, que é amiga de todo o prédio, que é amiga de toda a escola e que de pequena não teve que entender essas diferenças, né? Eu tenho uma história assim, eu fiquei amiga da filha do pipoqueiro da minha rua, porque no final da Rua Triunfo, que era a rua dos meus avós, eu morava...
Essa rua parece bem animada.
É uma
Essa rua parece bem animada.
eu morava mais perto do Corinthians. Os meus avós moravam nessa rua que tinha tem ainda uma escola no fim da rua, né? Que é a escola que minha mãe e meus tios estudaram, os irmãos dela. Então, é a escola que minha mãe e os irmãos estudaram, mas que eu não podia ir lá brincar com as crianças, porque eu tava na outra lá.
E tinha que ficar lá no seu colégio, né? Tranquila.
É. E aí, um dia, eu brincando na rua, fiz amizade com uma menina, e a menina falou, vamos lá pra porta da escola, que meus pais estão lá. E eu fui, os pais dela eram pipoqueiros da escola. E também moravam na rua, todo mundo morava nessa
rua. Gente, essa rua
é a Vila do Chaves.
É a Vila do Chaves.
É a Vila do Chaves. E eu achei o máximo. Fiquei lá sentada na porta da escola.
Com ela e com os pais.
Com os pais. Ganhei pipoca de graça. Eu devia ter uns 12 anos. Tinha um menino dessa escola que eu paquerava e que era caixa de supermercado no supermercado Canguru, que também era três quadras dessa rua. Eu lembro da minha mãe chegando. Minha mãe tinha um Escort XR3. Igual de... Malu Mader na novela Top Model.
Top Model.
Minha mãe já estava bem, secretária trilingue de multinacional, né? Minha mãe chegou com o Scott cantando pneu, assim, fez assim pra mim. Eu entrei no carro, minha mãe, paquerando caixa de supermercado. Amiga da filha do pipoqueiro, levei um esporro. E como explicar isso? E ao mesmo tempo, por isso que as coisas são complexas, dizer a pessoa maravilhosa que minha mãe era, que era generosa. Na empresa que minha mãe trabalhava, todo funcionário que fosse abaixo dela, ela ajudava. Assim, o meu avô, o salário dele quase não dava, porque ele ajudava todos a galera que trabalhava com ele e estava num cargo menor. Minha família ajudava muito.
Mas tinha algo elitizado na cultura.
Minha mãe era petista. Minha mãe, só que era assim... Eu tenho um olhar para o mundo, mas essa menina precisa vingar. Ela não vai ficar na porta da escola que eu estudei, andando com as pessoas que eu andei. Eu estou criando ela para sair daqui.
E aí o medo do fracasso, o medo de não prosperar...
Um pavor.
Gera outro lugar.
Por isso
lugar.
Eu amo o Eminem é meu cantor. O Eminem fala, succession is my only option, failure is not. As frases do Eminem, eu me vejo, aquele rapper branco, meio trash, sabe? Aquela white trash.
White trash. Mas o quanto esse medo vai contaminando um pouco a visão sobre as coisas, né? Porque você poderia ter tido sucesso, ter saído desse lugar, ter progredido
na
vida, sem com que esse olhar contaminasse as relações infantis que você estava tendo ali naquele momento, né?
Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei cedo, eu comecei com 17, 18.
Qual foi seu primeiro trabalho?
Eu falei pra minha mãe, tem três faculdades que eu quero fazer, teatro, letras e psicologia. Minha mãe falou, não vai fazer nenhuma das três. Psicologia, você vai achar que tem todas as doenças, que eu já era hipocondríaca.
Não deu certo, continua achando.
E hoje em dia, eu sou uma estudante de psicanálise há mais de 10 anos. Letras, minha mãe falou, sei nem pra que serve isso, você já sabe escrever. E teatro, francamente, né? Que não te criei pra você querer brincar de ser artista. O povo não ganha dinheiro. E aí, na época, o Washington Oliveto, que fundou a W Brasil, que na época era a maior agência de publicidade do país, eu adolescente ali, tinha nascido no Tatuapé, perto da Rua Triunfo, e se tornou o maior publicitário do país naquela década e por muito tempo. E meus tios conheciam o Washington, ele era o cara que tinha saído da Rua Triunfo,
uhum,
né? E eu era engraçada, eu era uma criança engraçada, uma adolescente engraçada, e era uma época que a gente via TV, amava ver TV pirata, mas amava ver os comerciais eram muito engraçados. Então, eu lembro de estar reunida com os meus avós, com a minha mãe, com meu pai, com os meus tios. Eba, hoje tem TV pirata. Quando ia para o horário comercial, não é que a gente ia fazer xixi e pegar um docinho. É que aí que a gente ficava, porque era o auge da...
aquele momento.
Porque aquilo eram sketches. Era uma época que a publicidade, todo mundo queria fazer publicidade.
Sim.
Foi o ano que na FUVEST a publicidade foi muito mais difícil de entrar do que medicina. E minha mãe falou, é isso aí que você vai fazer. Você vai fazer marketing. Eu falei, tá. Porque minha mãe falou, eu pensei assim, é o mais perto que é ser escritora ganhando dinheiro. Porque minha família falava, a gente não tem dinheiro. E tinha uma coisa assim, olha tudo que a gente fez para que você ganhe dinheiro. Então, não vai escolher uma profissão que não ganha. Eu sabia, com 12 anos de idade, os meus avós, eu era obcecada pelos meus avós, eles me criaram os avós maternos. E os dois morreram com um intervalo de 9, 10 meses. de erro médico. E eu lembro, eu tinha 13 anos, e eu falei para minha mãe, por que eles morreram? Minha mãe falou, eles morreram porque a gente é pobre, que se a gente tivesse plano médico, eles não tinham morrido. E eu fiquei com isso na cabeça.
Uhum.
Então, eu preciso ganhar muito dinheiro para os meus pais nunca morrerem. E eu lembro que, assim, a minha obsessão era... Eu ia fazer entrevista para estágio, eu perguntava, tem plano médico? Qual é o plano médico? Eu já posso pôr meus pais no plano médico? Era a minha obsessão, porque eles morreram com 72, uhum, novos.
Jovens, sim.
E era assim, minha avó não tinha nada em 2 semanas, meu avô não tinha nada, sabe? Erro. Minha avó tinha uma cirrose que não curaram, não viram, aquilo foi indo, morreu. Meu avô tinha um negócio que era só alguém ter visto... Sabe quando entope uma veia? O médico viu, não fez nada, teve um infarto. Era uma coisa que hoje em dia, ou naquela época, com plano médico, né? Só que eu queria ser artista. Só que a minha família dizia, você precisa ganhar dinheiro.
Não.
Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e eu fui trabalhar em agência de publicidade, e eu fui trabalhar com o Washington Oliveto.
Esse foi o seu primeiro trabalho?
Foi o segundo. O primeiro foi marketing numa empresa pequenininha.
Mas já nesse mundo da publicidade e marketing.
Sim,
foi,
eu assim consegui.
Que você entra nesse universo.
Eu fiz uma entrevista na W Brasil falando, eu sou do Tatuapé, minha família inteira mandou estudar marketing porque eu tinha que seguir os passos de Washington, consegui o estágio. E eu lembro que tinha uma coisa assim, eles não pagavam o estagiário, porque os estagiários eram todos filhos de cliente. Então, eram os filhos da Grendene, na época tinha os clientes, sabe? Era filho de alguém da Volkswagen, de alguém da Estrela, sei lá, as marcas grandes da época. E aí não paga, e os estagiários chegavam de carro blindado.
Era mais para fazer o estágio mesmo, não era porque tava precisando de um salário.
E eu levava a marmita. E hoje em dia eu moro...
De novo, um não lugar.
Hoje em dia eu moro a 3 quadras de onde era da Brasil, porque eu atravessava a cidade para chegar nesse emprego. E era longe pra caceta. E é muito louco pensar que hoje em dia eu moro num apartamento que eu iria a pé, 3 quadras, entendeu?
Sim.
Acho que fica na cabeça, né?
Fica.
E eu lembro que eu chegava... Mãe, eles falaram que eu sou muito criativa. Eles vão me pagar a viagem. Eu ganhei prêmio como redatora publicitária, com 20 anos. Eu era boa redatora. Então, eu ganhava prêmios de publicidade. Eu fui pra Cannes com tudo pago porque eu ganhei um prêmio.
Aos 20 anos de idade.
23, 22.
Nessa agência, né?
E eu lembro da minha mãe dizendo assim pra mim... Não, nessa agência não. O prêmio já tava em outra.
Já
mas
em outra,
nessa carreira
mas
de publicidade.
Nessa carreira de publicidade.
E eu lembro que minha mãe falava... Eu não tô nem aí pra prêmio. Eu não tô nem aí pra elogio desses homens poderosos aí que estão te enrolando pra não te dar salário. Minha mãe falava... Money, minha filha. Money.
Dinheiro,
minha filha. Porque esse mundo, essa elite, essa coisa... Eles vão achar que... Elogio paga
conta,
filho de
né?
cliente,
uhum.
entendeu? E aí eu me tornei uma pessoa que o tempo inteiro falava, mas paga quanto? E aí eu também não é legal, porque não é elegante. Minha mãe falava, dane-se a elegância, tem que pagar. Eu virei essa pessoa do, sabe? Quanto paga, até quando eu trabalho? Minha mãe me ensinou a nunca ser trouxa em nenhuma empresa.
E você é assim até hoje? Ou deu uma flexibilizada depois com a vida? Se ainda é daquela, quanto paga, quanto tempo, isso é o seu, é a coisa mais importante.
Eu, hoje em dia, eu faço coisas que eu gosto muito, bancadas por outras que pagam.
Tá.
Mas bom, é um equilíbrio da minha vida.
E é uma inteligência também, né?
Jornal não paga, mas minha coluna da Folha abriu todas as portas para uma palestra que paga.
Entendi.
Livro não dá dinheiro, mas eu amo muito mais escrever um livro do que fazer, sei lá... Hoje em dia eu já não faço tanto, mas escrevi algumas séries que eu não era muito afim de escrever. Fiquei 13 anos na Globo como
roteirista
e fiz muita coisa chata.
Que você não gostava.
É, e outras muito legais.
Mas ganhou dinheiro.
Na Globo, sim, e muito triste, que hoje em dia eles só sobrou o William Bonner. Não tem mais ninguém lá. Demitiram todo mundo. Não tem mais roteirista fixo.
Não tem mais? Agora escreve como é? Qual o esquema?
É por obra, né?
Ah, por obra.
Mas
contrata.
Eu fiquei 13 anos, contrato. Tinha 13º, 14º, peru de Natal.
A sua família acha que você alcançou o que eles projetaram, programaram
pra filha,
você?
A minha filha, o ato falho. A minha família nunca entendeu direito o que eu faço. Só uma vez na vida eles entenderam o que eu faço quando apareceu meu nome em uma novela. Ah, ela é roteirista de novela, a gente entendeu. Mesmo assim, não entendi. O diálogo é você que faz. Não, acho que nunca entenderam. Minha mãe sabe que eu tenho a coluna no jornal. Minha mãe entende mais, né? Sempre muito mais esclarecida da família. Mas outro dia eu ouvi uma coisa engraçada, assim, né? Porque eu consegui muita coisa que eu queria. Consegui escrever para jornal, ser editada pelas editoras mais legais de São Paulo. Meus livros vendem bem, eu escrevo para teatro, escrevo... Já fiz 2 filmes para cinema que foram blockbuster, venderam bilheteria. Já tive livro que vendeu muito. Só que minha mãe outro dia falou assim pra mim, a tua prima que se deu bem. Porque o tio do marido deu um apartamento, tem... Eu não sei o que é se dar bem. Parece que tem uma coisa...
Do poder, do aquisitivo, do quanto...
Eu não sei se eles acham que artista é uma coisa que se deu bem. Eu acho que ficaria mais fácil se eu fosse uma advogada que se deu bem, uma médica que se deu bem ou alguém que fez um bom casamento.
Então, você acha que mesmo com todos esses sucessos, eles ainda não conseguem entender
que você... Eu acho que agora eles entendem na marra, porque eu sustento todo mundo. Então, se eles não entenderem,
poxa,
eles não comem.
Pelo amor de Deus!
É bom que entendam. Então, acho que hoje entendem é na marra.
Na marra.
Porque... Acho que deu certo, tá pagando as coisas aqui pra mim, mas acho que não sabe direito o que eu faço.
Não, 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 não acompanha.
A minha mãe acompanha.
Acompanha, sua mãe acompanha.
O meu pai, eu não sei o que, que ele acha. Meu pai, eu amo, foi um pai presente, maravilhoso. Acordou todas as madrugadas pra me buscar embalada. Até eu ficar segura pra dirigir. Quando eu fiz 20 anos, os dois me deram um Corsinha usado. Encheram o Corsinha de adesivo do Corinthians e colocaram... Porque eu tinha que voltar para a Zona Leste dirigindo, né? Então, eles colocaram aquele insufilme muito escuro, que era para ninguém ver quem tinha
que
ali dentro.
Que era sozinha.
Encheram de adesivo do Corinthians, ainda me deram um boné do Corinthians, porque se alguém pensasse assaltar uma menininha voltando, ia achar que tinha um mano ali dentro.
Ah!
Eles me deram esse Corsinha.
E vocês são corintianos?
Eu sou.
Você é corintiana?
Minha família é palmeirense. Mas, então assim, maravilhosos. Meu pai foi muito presente até os meus 19 anos, me levou em festa, me buscou em festa. Mas ele é bolsonarista. Então, outro dia ele veio com um papo de mama nas tetas do governo. Eu falei, então você tá mamando junto, né? Porque eu tô pagando aí as suas coisinhas. Se você acha que artista que é de esquerda ganha algum dinheiro pra ficar falando que é de esquerda, você tá sendo sustentado pelo demônio, então. Aí ele ri, acha melhor não mexer com isso.
E aí passa. Você uma vez disse que se sente como um trator. Sempre forte, ocupada. Você acha que essa cobrança... Eu posso dizer cobrança?
Pode.
Que você teve na infância? Faz de você esse trator? Ou as condições da vida, ser mulher, escritora, nananã, que desenvolve... O que, que é ser esse trator? O que, que é pra você esse trator? Que
ontem,
você se descreve?
Ontem eu entrevistei um psicanalista... Filha da mãe, Alexandre Coimbra. Toda vez que eu entrevisto esse homem, eu choro. Porque no meio da entrevista, ele começa a falar... As pessoas sabem o quão doce você é. As pessoas sabem como você é boa amiga. E eu já começo... não, vamos aqui, porque eu tava te perguntando... Mas que você é tão doce, me dá um... Eu acho que tem isso.
Isso te deixa vulnerável?
É.
Você não gosta de ser vulnerável?
Não, eu gosto de ser vulnerável. Eu gosto que me achem doce... Mas eu tenho uma coisa de uma família, minha mãe e minha avó, muito mulheres assim, minha avó brigava na feira, que estavam enrolando ela com o preço do tomate, sabe?
Ih, porreta, chegou, vai lá,
chegou a Dona Maria, as pessoas tinham medo, falava palavrão, né? E meu avô muito apaixonado por ela e um homem daquela época que acho que devia ter vergonha de uma mulher que fala palavrão. Eu lembro... Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eles cismaram que iam vender a casa. E minha avó, vou vender essa casa, vou para uma menor, não sei o quê, aí botou lá para vender. E aí veio uma pessoa visitar a casa. E eu lembro da minha avó, eu nunca esqueci isso, eu tinha uns 7 anos. Minha avó abria assim o quarto e falou, aqui é o meu quarto com o meu marido, cama separada, porque ele não quer mais nada comigo.
Pra tipo, pessoa que tava visitando a casa?
Na frente dele.
meu Deus do céu!
Dona Maria, portuguesa. Bom, aqui é meu quarto, entendeu? Tá vendo? Cama separada, não quer mais nada, né? Não sei o que aconteceu, não quer mais nada. E eu, o que é não quer mais nada? E a minha família era tão maravilhosa que é sexo. Eu não quero mais transar, eu com 6, 7 anos.
Falou pra alguém, virou e te respondeu isso.
Eu li
que assim, não quer mais nada, sexo?
É. Então, essa família, assim, muito... A minha mãe é muito briguenta também. Muito... Ah, não vai dar certo se não fizer barulho. Sempre escutei isso da minha mãe.
Tem que brigar.
Tem que brigar. Tanto minha avó quanto a minha mãe, sabe? E eu acho que eu tenho um pouco isso.
E é isso que você descreve como sendo essa mulher trator? É nesse ponto, essa sua descrição sobre...
Eu acho que eu tenho um...
É uma mulher que tá sempre pronta, uma mulher que briga, uma mulher que...
É, eu tenho sou toda cagada, né? Tenho crise de ansiedade, tomo meus antidepressivos, sofro quando brigo com amigos, sofro quando sou cancelada na internet. O trator, eu acho que é num sentido de ser briguenta, igual minha mãe e minha avó. Os homens da família... Todos bonachão. Inclusive, eu sempre namorei homem mais bonachão também. E eu, igual minha mãe e minha avó. Até meu pai de santo fala pra mim. É, quando jogou lá a bússola, falou... Vixe, você vem aí com um matriarcado aí de... Mulher muito, muito brava. Mas o trator é no sentido de atirar pra todo lado e não ter tempo pra ficar... Porque quando eu entendi que eu tinha que fazer dinheiro... mas trabalhar escrevendo, eu entendi que eu ia ter que ter 30 projetos ao mesmo tempo. Que isso é uma coisa que eu falo sempre que eu dou alguma oficina. Seja para herdeiro, seja para, sei lá, galera de comunidade. É, para sobreviver trabalhando, escrevendo, você tem que atirar para todo lado. Então, hoje eu me sustento como escritora, porque ao mesmo tempo eu tenho 6 videocasts, eu escrevo para o jornal, eu escrevo teatro, eu escrevo para cinema... Eu faço, dou palestra, acho estranho falar dou palestra, porque eu não sou PhD, não tenho mestrado, mas daí vou lá e conto coisa da minha vida.
Mas a gente dá palestra, mesmo sem ter PhD, sem ter mestrado, amor. É, a gente dá palestra.
Dá palestra. E juntando tudo isso, eu tenho um salário que é o salário que eu teria se eu fosse médica, sei lá.
Tá.
Entendeu?
Sim.
Então, eu entendi muito nova que eu ia ter que atirar pra todo lado. Nesse sentido de que eu preciso...
Batalhar...
Atirar para todo lado e não dá para eu cair numa crítica, ou ficar, apesar de que eu caio, não deixo de cair. Mas durante o dia, à luz do sol, eu tô numa coisa
na
meio
loucura,
metralhadora.
Na corrida. Mas e o que te vulnerabiliza? E aonde que você para?
Vulnerabiliza.
Difícil, né?
Vulnerabiliza. Difícil falar.
Difícil.
Ah, vou levar essa pro meu psicanalista. Difícil falar sobre minhas vulnerabilidades. O que me vulnerabiliza é o meu corpo. É ele que me avisa.
Que você tá frágil, que você tá precisando de
e
uma pausa.
E aí eu
pausa.
Penso, ah, eu tenho um corpo. Que saco. Eu acho que esse é um erro nosso. Ah, porque aí vem gastrite, enxaqueca, dor crônica, crise de ansiedade. É o meu corpo que pifa. Eu pifo várias vezes. Ando pifando menos porque...
Tem ouvido mais o corpo.
E porque eu tenho uma filha de... Enquanto eu podia pifar, eu pifava. Eu pifava mesmo. Eu ficava 3 dias assim, ó. Sei lá, fiz 20 coisas seguidas e pifava. Eu não posso pifar. Minha filha é mamãe. E tenho agora...
Que tem 5 anos?
8.
8.
E tenho pais idosos, sou filha única de pais idosos. Também não posso pifar, porque eles são outros 2 filhos meus. Então, desde que eu entendi que eu não podia pifar por eles, eu tô me cuidando mais, né? O que é uma matemática difícil, porque eu também preciso trabalhar mais justamente por ter eles. Mas tô cuidando... E assim, eu tô numa idade que você ainda tá muito longe, que é se eu vou numa festa no meio da semana, no dia seguinte, eu acordo, mesmo que eu não beba.
Não, mas eu tô longe, mas eu tenho o mesmo sintoma.
É.
E a gente acorda no dia seguinte, parece que a gente tá com todas as doenças, chikungunya, dengue.
É horrível.
É, febre amarela. É tenebroso, eu te entendo. Mesmo estando distante, eu não consigo também. Por isso que eu sou mais low profile. Você é uma pessoa mais low profile ou você é uma pessoa mais... Você já disse que você é tímida. Você se acha mesmo uma pessoa tímida?
Eu acho que eu tenho aquela timidez que é o extremo oposto. Eu detesto aquela pessoa que é grossa, não olha na cara de ninguém e fala que eu sou tímido. Você é antipático e...
Sem
educação. Classista. Você é classista e antipático. Eu tenho um outro tipo de timidez que, porque eu sou tímida, eu já chego... Entendeu?
Já com medo de passar vergonha, de chamar atenção, você já chama por si só.
É.
Tipo aquela pessoa que ri de si mesma.
Vai que eu caio, eu chego tropeçando. Entendeu? Vai que alguém acha que eu babei.
Já vou babar.
Já vou babar. Então, eu acho que é assim... Eu nunca vou esquecer... Meu sonho era trabalhar com Maria Adelaide Amaral. Via Casa de 7 Mulheres, chorava com aquilo. Imagina escrever com Maria Adelaide. E um dia, Maria Adelaide me liga. Ah, eu li um livro seu e quero que você trabalhe comigo. Me chamou para escrever uma novela com ela. Amanhã venha na minha casa que vai ter um jantar aqui que você vai conhecer as outras pessoas. E eu nervosa, isso faz muito tempo. Tem uns 20 anos isso. 15, vai. Aí cheguei lá e tava muito nervosa. E aí, tava todo mundo... Sabe evento que tá todo mundo sentadinho assim?
Coluna no lugar.
É, porque acho que tava todo mundo nervoso também, né? E Adelaide, e uma elegância que eu não sei. Não sei, ficar assim... E aí, eu, por bem, sentei ali, era um monte de gente sentada assim. Olhei para aquelas pessoas todas, não me conformo até hoje que eu fiz isso, tá? E falei, eu tô saindo com um cara que tem o terceiro mamilo.
Meu Deus. Ai, Tati do céu! No meio do bar da roda!
Tinha 20 pessoas, todas...
Ai, gente, Tati.
Porque, de fato, eu estava na época...
Era real.
Era real. Ele
Você tinha... não contou essa história só para chamar...
Não, ele tinha uma tetinha na barriga. Era um mamilinho. Um mamilinho perdido
terceiro
aqui.
Terceiro mamilo que nasceu ali, genético.
Tetinha.
Tá.
E achei por bem contar isso. E ninguém
Super
riu.
Apropriado.
Ninguém riu.
Não riram.
Não riram, não entenderam nada. Olharam pra ela com cara de por que trouxe esse ser humano. E aí, na época, Vincent Villari, que escrevia a novela com Maria Adelaide Amaral, soltou a gargalhada. Na hora, já agarrei ali uma amizade de vida com ele, que foi o que me fez não explodir. Mas é isso. Eu faço alguma coisa pra eu própria relaxar, sabe? Não que esse dia tenha dado certo. Esse dia...
Você não conseguiu relaxar.
Esse dia só piorou. Mas eu tenho... Então, eu acho que é timidez.
Mas eu acho que vamos, então, ficar nessa história da timidez pra falar um pouco das tuas histórias. Porque eu acho que pessoas tímidas não costumam fazer o que você faz. Você, um dia na sua casa, tava me contando da sua paquera com Humberto Carrão. E depois também com outro deputado. Eu quero que você me conte essas duas histórias pra quem tá ouvindo a gente.
Mas aí não é porque eu não... Aí é porque...
Então, aí quero que você conte e já explique.
Tá bom. Existe uma coisa que é... Eu tenho dificuldade em ser galanteada. Existe essa palavra?
Existe, existe.
Eu não tenho a menor paciência. Eu prefiro eu dar em cima.
Todos... Será que vem da sua mãe, da sua avó, essas mulheres mais firmes?
Pode ser.
Tá.
Então, a minha avó conta, viu? Meu avô, quando ela tinha 15 anos, falou, é aquele ali, ó. Já começou a namorar na adolescência com a vida inteira com meu avô.
O homem que ela escolheu.
O homem que ela escolheu. A minha bisavó era casada com um homem lá em Portugal, mãe da minha avó. Ele falou, vou pro Brasil trabalhar de pedreiro, quando tiver melhor eu volto. E veio pro Brasil. Duas semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Ela não tinha dinheiro nenhum, ela entrou num navio e falou, vou atrás dele.
Passada!
E só tá todo mundo aqui no Brasil porque a mulher veio grávida. Não, vou atrás dele, porque me engravidou, tá louco?
Imagina!
Que vai mandar dinheiro, nunca mais vou ver esse desgraçado, veio atrás dele. Então, acho que eu tenho
então,
essa coisa.
Então, você é esse perfil de mulher.
Eu sempre dei em cima das pessoas. É, não tenho... E fico até meio aflita se dão em cima de mim, assim. Eu falo, ai, não sei. Não sei muito o que
fazer. E você acha que combina essa personalidade com timidez? Você acha que casa? Não me parece algo de comum numa pessoa tímida.
É que eu acho que eu tenho uma... É mais ansiedade, assim. Tipo, ai, eu não aguento que eu tô meio afim desse cara até ele perceber...
E aí então conta como foi
tá
essa
bom,
história.
Tá bom, eu não sou tímida, droga.
Era isso que eu queria.
Eu acho que não.
Eu queria que você dissesse que você não é tímida.
Tá bom, acho que
você
não.
É extrovertida, que você é jogada pra
eu
frente.
Sou jogada.
Sem vergonha.
É, eu sou sem vergonha.
Eu sinto que você é uma pessoa sem vergonha. Conta como foi essa história.
Dessa, do Humberto
Carrão? Dessa paquera.
É porque a história... Coitado, Humberto Carrão não deve nem lembrar disso. É, eu dei um aniversário na minha casa, isso faz tempo... Faz uns 5 anos. Deu um aniversário na minha casa e chamei a Maria Ribeiro, que é minha amiga.
Maravilhosa.
Falei, Maria, você vai estar em São Paulo? Vai lá, é meu aniversário, vai ter um jantar. Ah, então eu vou levar um amigo. Tá bom, leva um amigo. Aí eu abro a porta de casa, é Humberto Carrão, que há anos eu vejo em filme, né?
Novela,
gato.
TV.
Eu abri, falei, caramba, é o amigo, é Humberto Carrão. E aí ele chegou e falou... Estou muito honrado de estar aqui, leio muito seus textos, gosto muito do que você escreve. Eu falei, legal.
Bacana.
Vamos lá. E aí eu pensei, um homem desse, aí ele estava em pé na minha cozinha, assim, pegando uma água no filtro. Eu pensei, o cara tá na minha cozinha. Aí eu fui lá, ele pegando uma aguinha maroto, né? Eu encostei lá e falei, eu acho que a gente devia se beijar. Aí ele falou, vamos marcar mais pra frente? Foi o fora mais... elegante, vamos marcar mais pra frente. Então teve esse fora que eu levei, mas não fico mal.
Não, você ficou de boa, seguiu
eu
a vida,
eu falei, que história boa.
E eu acho que pessoas que sempre estão prontas pra ir pro ataque também estão preparadas.
Nessa mesma festa, ataquei mais uns 3 e sempre eu pontuo.
Tá.
Né?
Tá.
Uma hora é gol.
Uma hora deu gol. E deu gol nessa
deu
noite?
Deu gol.
Maravilha.
Peguei
maravilha.
Uma belezura também.
É, todas as histórias que você já me contou não comprovam a sua timidez.
Não.
Eu quero agora que você conte, então, a história com o deputado.
Deputado, que não diremos nome. Deputado,
não diremos... Tudo, a gente tá tudo aqui no bloco da timidez, tá? Eu tô extraindo essas histórias, porque a gente ainda tá no bloco da timidez, pra mostrar, pra descaracterizar essa afirmação.
Exato. Bom, eu estava em desespero completo, de medo de Lula perder as últimas eleições. E eu faço parte, agora é aquele momento que me cancelo, eu faço parte de todos os encontros e grupos de WhatsApp de pensadores da esquerda, vendo como o que pode fazer, jantares e eventos, né? E aí tem muito assim, nesses encontros, nesses grupos, tem sempre uma pessoa muito erudita, muito intelectualizada, que vem com uma ideia de comunicação que eu acho que não vai acontecer nada. Porque eu penso nos meus primos, nos meus tios lá do Tatuapé, assim, e eu falo...
Não vai dar.
Não vai dar. E aí eu vejo, por exemplo, Felipe Neto,
tá.
O que ele fez na época,
uhum.
Ele... Tinha essa coisa, a gente torcia meio nariz para Felipe Neto e tal, mas daí eu acho que muito voto foi lá e virou pro Lula na época.
Sim.
E aí eu lembro que é isso, entendeu? E este deputado, que eu não sabia até então que existia, fez coisas na internet que eu acho que ajudaram.
Sim.
O presidente a ganhar.
Sim.
E aí me vi num tesão louco, né? E aí falei, pô, esse cara aí, meio briguento e meio... Tem que ser bonzinho, não. É pagar na mesma moeda e não sei o quê. Hoje em dia eu já não sei se eu concordo com isso, tá?
Tá.
Fake news, é polêmico.
Tá.
Hoje em dia...
Você repensaria, talvez, o tesão.
É, não tô namorando. Não tem mais tesão ninguém, só tá. Meu namorado. Mas na época...
Que também, se você me permite, também é uma história bem curiosa.
Também,
a história desse seu namoro. Vamos indo por partes, a gente vai chegar em todas elas.
E aí mandei pro deputado. Falei, deputado...
Na internet.
Não ali. Ele postou uma foto, tava malhando, ele postou um bração, entendeu? Com um terno, um bração de terno. E eu mandei, com todo respeito, deputado, parabéns aí. Pelo seu trabalho e pelo bíceps. E aí, deputado se interessou, mas não fez, não, a gente com amigo.
Ele correspondeu.
Correspondeu, mas a gente não fez nada.
Não desenvolveram essa relação e o tesão...
É, passou.
Acabou.
É, acabou. Porque aí também muitas histórias depois, né?
Muitas histórias depois. E depois você escreveu também recente, não tão recente, mas já tem um pouco tempo, uma coluna muito boa com relação ao cartão e o ministro Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes...
Você sente tesão no ministro Alexandre de Moraes?
Agora complicou.
É, agora complicou,
mas
né?
Durante muitos meses eu senti.
Eu acho que todo mundo... Eu falei pra você, né, naquele momento que a gente leu a coluna, foi num domingo, né, que você publicou o texto? Eu acho que foi, salvo engano, um sábado ou um domingo, era um final de semana.
Não, Alexandre de Moraes, gente, durante um bom tempo, fui muito xingada na Folha por isso, mas eu fiz uma coluna falando que ele era a libido desse país.
É, você falava esse lugar.
Principalmente no dia da eleição, dos votos, né? Como ele bancou aquilo ali,
uhum.
Né? E toda a história do golpe, né? Eu fiquei assim, nossa, tem alguém, né? Mas aí,
caso master, a vida segue, o tesão do deputado não é mais o mesmo, o tesão do Xandão não é mais o mesmo, e vamos tocando o barco.
Vamos tocando, vamos ver quem...
Porque também agora você tá com o seu boy, tá com tesão restrito.
Exato.
Tá com tesão em casa e etc. Eu quero voltar na história...
Tesão restrito é ótimo.
É, tesão restrito, fica ali, restrito aquela relação. Mas eu quero falar um pouco da sua escrita. Depois eu quero voltar na história com o namorado,
tá.
Que também é uma história engraçada. A sua escrita, ela sempre teve esse toque sarcástico, esse toque ácido, esse toque humorado, ou você foi moldando? Você começa a escrever de uma maneira mais tradicional, mas que momento você começa a escrever? Vamos voltar antes. Em que momento você começa a escrever e se a sua escrita já é carregada dessa sua maneira de escrever hoje, que a gente vê nos seus textos, ou se isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo?
Eu comecei a escrever quando meu avô morreu. Eu tinha diário, escrevia nos diários, mas aí, quando ele morreu, eu fiquei muito deprê e comecei a escrever mais. Tinha ali 13 anos e tal. E eu escrevia coisas tristes. Eu queria, sei lá, eu achava que eu era uma poeta tuberculosa do século, sei lá qual, 19. E a minha mãe lia e falava, mas a gente acabou de morrer de rir com as suas piadas. Eu falava um monte de besteira. Eu tinha... A minha mãe, ela tinha uns períodos de depressão. Eu tinha uma coisa de alegrar minha mãe. Então, eu ficava falando besteira o dia inteiro para minha mãe. E a minha mãe lia aquelas coisas tristes e ficava meio preocupada, né? Acho que até me levou a fazer análise porque lia umas coisas tristes. E então, acho que eu perdi um tempo achando que eu ia escrever, sei lá, o Casa das Sete Mulheres.
Casa das Sete Mulheres.
Aí, quando eu vou trabalhar em propaganda e eu percebo que eu tenho um olhar muito afiado para pegar... Escolher personagens do lugar que eu tô. Então, assim, o fulano, eu ia almoçar com os meus amigos e falava, e tinha, sei lá, uma pessoa do planejamento da agência que era um cara meio escroto, assim, com as mulheres e tal, e eu começava a meio imitar ele, falar do jeito que ele falava, criar uma situação para ele, as pessoas riam muito. Eu comecei a levar isso, e aí surge a crônica, porque a crônica é isso, é você falar de si... Ou falar de pessoas ao seu redor, de situações, de um, sei lá, uma amiga que você encontrou, a sua avó que você visitou, um táxi que você pegou. E aí eu comecei a gostar de escrever com humor porque eu me tornei uma cronista. E porque eu já era assim no dia a dia, eu não era triste.
Você era humorada.
Mas quando eu escrevi, eu achava que tinha que carregar na tinta, entendeu?
Tá, que a literatura precisava desse peso,
isso,
desse drama.
É.
E aí, uma vez você se descreveu, ou ainda se descreve, não sei, como uma cronista demolidora.
Sim.
O que é uma cronista demolidora? E o que você quer demolir com a sua escrita?
Eu acho que tem alguns cronistas que são líricos, né?
Uh-huh,
que
sim.
Escreve um domingo com os filhos... que escreve um Dia das Mães. Eu, se for escrever um Dia das Mães, minha mãe já sabe, eu vou tirar muito sarro da cara dela, eu vou contar de uma briga que a gente teve. Eu não sou muito poética, eu não sou muito lírica, eu gosto desse lugar do... Porque, assim, por exemplo, a minha casa era um lugar em que o bullying continuava. Então, eu chegava da escola e falava, ah, hoje falaram que eu sou feia. Meus tios, meus avós, minha mãe, meu pai, eles não falavam... Você é linda, o mundo é maldoso. Eles falavam, mas também é o cabelo que você foi. A gente ria, entendeu? Tinha uma coisa que o bullying era sinônimo de amar.
Sim,
tirar sarro,
sim,
um do
entendo,
outro.
Entendo, entendo.
Sabe? Minha família,
sim,
eles tiravam
sarro. Na minha família também tem muito disso.
Mas também, francamente, olha só. Eu lembro que eu usava óculos, ainda uso, né? E quebrou uma haste. E aí ficava uma briga da minha mãe, seu pai que tem que arrumar, e o meu pai, sua mãe que tem que arrumar. Eu sei que durante 6 meses eu fui com óculos com esparadrapo, porque ninguém decidia quem tinha que pagar, né? E aquilo virou uma coisa de bullying, porque eu era pessoa com um esparadrapão aqui no óculos, né? E minha mãe ria daquilo, e ninguém consertava o óculos, porque era engraçado.
A pessoa gostava.
Quanto mais zoada eu era, mais engraçado era. Eu divertia na escola e depois em casa a minha mãe. Ninguém pensava... Pô, ela já usa o aparelho estroral, que era um capacete que eu usava. A gente ainda vai cortar o cabelo dela arrepiado para aquele negócio sair de dentro do buraco do aparelho? Eu acho que... Então, eu acho que, não sei, o humor tinha que sobressair. Não que o drama não esteja aqui.
Tem um drama. E isso molda a sua autoestima, de alguma forma? Você consegue... Você sente uma pessoa com uma boa autoestima e acha que essa relação do humor em casa, a sátira, vai moldando a sua autoestima para que você seja uma mulher autoconfiante, essa mulher que consegue chegar mesmo nos caras, ou não tem nada a ver?
Eu tenho uma autoestima boa, mas eu acho que eu sou mais cara de pau. Eu sempre acho que eu não tenho nada a perder. Eu não era a lindinha da escola.
Sim.
Eu não tinha grana. Eu era esquisitaça. Eu ainda tô na vibe, o que vier é lucro. Eu sinto que as pessoas muito protegidas, elas protegem algo.
Uhum.
Eu parti de um lugar que, assim, eu era zoada na escola, sofria bullying, não era gatinha da escola. Lá pros 16, 17 até melhorou. Mas eu era zoadinha. Não, minha família não tinha grana. O bullying continuava em casa. Então, eu sempre parti de um lugar meio... E eu tenho um prazer imenso e gigantesco em me zoar. Eu entendo o cara que sobe num palco e fica 2 horas se destruindo para uma plateia rir. Isso me dá mais prazer do que alguém falar, nossa, como você é linda, e eu silenciosa num canto numa festa. Eu prefiro estar caída.
Você acha um bode isso?
Não, legal, né?
Tá, eu quietinha. Receber um elogio.
Eu quietinha, assim, num sofá, alguém fala, você é lindíssima, né? Mas eu prefiro ser a pessoa que caiu no meio da festa e todo mundo riu. Eu não sei por quê, mas eu juro pra você que eu prefiro.
E você sempre foi assim?
Sempre.
Qual é o seu signo?
Touro.
Touro.
Com ascendente em Áries.
Que foge um pouco da explicação dessa personalidade, né? Porque touro tem esse humor um pouco, mas é um pouco mais firme, terra, colocado, etc. Então você... E se você pudesse descrever a sua personalidade, um traço de personalidade, você diria que você é o quê? Extrovertida?
Acho que eu sou meio louca. Mas legal, louquinha é legal.
Louquinha
vai dar tudo certo. Sou uma excelente mãe, excelente filha, boa namorada, boa amiga. Maluquinha.
E a relação com a sua filha hoje, você replica um pouco da sua educação que você recebeu? Tem que fazer, tem que alcançar, ou você fala, ah, você é um pouquinho mais flexível, porque teve ali um peso pra mim naquele momento. Como é essa relação? Como é você, mãe? Tati, mãe?
Eu tenho pavor da minha filha. Minha filha já sai de um lugar diferente do meu.
Tá.
Minha filha já nasce herdeira. Uhum. Que é a coisa que eu usou na minha crônica e nos meus livros há 20 anos. Eu usou o herdeiro, namorei herdeiro, sei lá, porque a gente namora o que a gente zoa, né? Eu tenho muita aflição de herdeiro. Eu tenho...
Até hoje?
Até hoje. Todas as minhas piadas, as minhas crônicas mais afiadas, é sempre o herdeiro. Sabe aquela pessoa assim que nasce numa família de artista? E só porque nasceu ele acha que ele é artista também, mas ele nunca fez nada.
Sei, sei.
Nem nada. Tentou cantar uma desgraça, foi pintar quadro, era horrível.
Mas tinha money.
É, mas aí tem um sobrenome de artista, mas eu zoo muito. A minha filha, ela já nasce num apartamento na Zona Oeste, já estuda numa escola de elite, o pai tem grana de família. E assim, desde que ela tem 3 anos de idade. Mamãe, o que você tá fazendo? Eu estou trabalhando, porque trabalhar é maravilhoso. Mamãe ama trabalhar. Muito importante que você trabalhe. Tenha seu próprio dinheiro. Sabe? Não gosta de herdeiros, desde que ela tem 3 anos.
Você fala isso pra ela, que você não gosta de herdeiro com ela aos 3 anos?
É um horror. Herdeiro é um horror. Você só tem amiga herdeira na escola. Não seja herdeira. Horror. Trabalhe. Mas encontre algo que você gosta de fazer e faça muito. Eu tenho pavor. Então, nesse sentido, mas assim, ela fala, mamãe, eu não tirei 10. Eu falo, não precisa. Passa de ano, minha filha, no que você gosta, estuda. Nisso eu não pego no pé, assim, de ser CDF na escola, sabe?
Só estudar, fazer, mas sem aquela cobrança excessiva.
É.
Aquela carga. Você também diz que gosta muito dessa exposição, de expor as pessoas e se expor nas suas obras, na sua escrita. Enfim, você é uma pessoa que se expõe. Isso já teve alguma consequência negativa, ruim na sua vida? Você já se arrependeu de toda essa exposição?
Ai, eu exponho muito a mim mesma, muito, né? Quando eu exponho uma situação, geralmente é uma situação que a pessoa ali é uma mistura de 10 outras, e eu mudo o nome, mudo a idade, mudo a cidade, então eu me protejo muito, então assim, não tem nenhuma brecha para processo. A pessoa tem outro nome, outra idade, e nos meus livros, nas minhas crônicas, geralmente, se eu vou falar de um personagem, eu tô falando de um grupo, de um tipo de gente, não é de uma pessoa, é uma mistura de 10, 15 pessoas. Então, nesse aspecto, tem uma certa proteção. Mas não adianta nada, porque muita gente acha que eu tô falando dela.
Mesmo quando você não tá?
Principalmente quando eu não tô.
Ah.
Principalmente quando eu não tô.
Então, os problemas vêm de pessoas que se reconhecem na história.
É. E aí tem, assim, minha mãe já ficou chateada comigo, meu pai também já ficou, mas passa rápido. Já tive namorado que ficou, já tive amigo que rompeu. Com medo que eu faça, nunca tinha feito. Nunca apareceu nada em livro.
Rompeu com medo de que você pudesse expor.
É, já. E eu nunca expus amigo desse jeito. Nunca teve um amigo...
Passada.
Teve... É engraçado porque teve um cara uma vez... ele vai ficar bravo comigo.
Já expõe ele aqui pra gente, por favor. Já faça isso.
Uma vez eu quis contar uma situação. Eu tive um dentista.
Tá.
Que era muito fofoqueiro. Muito, 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 muito fofoqueiro. E eu queria contar sobre esse dentista que fica falando de todas as pessoas que iam lá. Ah, fulana que acabou de sair, ele ficava lá e eu... E eu queria escrever uma crônica.
Sobre ele?
Sobre ele. Aí eu pensei, vou proteger ele e vou falar que é meu fisioterapeuta. O fisioterapeuta não me ligou, puto.
Ai, caramba.
Eu fico quieta. a sessão inteira. Eu falei, mas não é porque é o dentista, entendeu? Aí eu fui proteger o dentista e o físio, que ficou... era um amor, não abria a boca, achou que eu tava falando dele, entendeu? Então, acontece essas coisas, assim.
E você vê alguma função nessa escrita? Ou você faz isso porque você gosta? Ou você acha
eu
que, tipo, é desnudar a intimidade, etc?
Eu faço isso porque eu não sei o que eu faria se não fosse isso. Porque eu reparo coisas muito engraçadas do comportamento das pessoas e penso, isso rende uma crônica. E eu vivo disso. Eu não sei escrever sobre outra coisa. Eu não quero escrever sobre outra coisa. Eu vivo... A única pessoa que eu não escrevo mesmo é minha filha.
Tá.
Eu escrevo sobre a relação que eu tenho com ela. Então, sobre... Eu, sei lá, posso escrever sobre... Estou sofrendo que ela não é mais pequenininha. Mas sobre ela, expor alguma coisa dela, não. É a única que eu protejo.
Tá.
Agora, o meu ex-marido, quando a gente separou, ele veio com uma minuta, assim, e falou... Ó, assina aqui, porque a partir de agora, você não pode nunca mais escrever uma linha sobre mim. Porque eu aturava, porque a gente era casado, então tinha que aturar. Eu casei sabendo que você é você. Agora que a gente não é mais casado, não tem mais por que eu aturar.
Vínculo.
Então, nenhuma linha. Se você escrever uma linha... Tá aqui um valor que eu tinha que pagar.
Uma multa?
Uma multa, né? A gente tava... Hoje em dia a gente é super amigo, mas tava ali no meio da separação.
Mas você nunca mais escreveu sobre ele?
Nunca mais. Aí eu lancei meu último livro e ele foi no lançamento, comprou o livro, leu, me ligou indignado. Nem uma linha sobre mim! 10 anos jogado no lixo! Eu falei, mas...
E a multa, gente?
E a multa? Indignado. Então não fui ninguém pra você. Eu falei...
Então, dá tanto conflito da pessoa se sentir... Tem muitos conflitos, então,
muito
nisso.
Conflito.
Tem conflito de quem se identifica e não foi citado. Tem conflito de quando você muda e cita outra pessoa. E tem conflito de quando a pessoa, ela se sente chateada porque ela não foi mencionada na sua obra.
Ontem eu liguei pro meu namorado e falei, você vai ter que buscar minha filha na escola. Eu tô ferrada aqui, presa numa reunião. Você pode? Tenho que poder, né? Hoje é o dia que entrega a coluna da Folha. Imagina se eu não busco ela na escola. Eu tenho até medo de comprar o jornal amanhã. É na piada, claro, né? Mas é isso.
A sua escrita acaba virando uma ameaça, no melhor sentido da palavra, com as pessoas. E aí você, pra ir pra um outro lugar ainda do seu trabalho, etc., você fala muito de saúde mental, psicanálise. Quando é que essa vertente entra? É um interesse genuíno, vou buscar conhecer? É uma coisa autoconhecimento? Então eu tenho uma dor, eu tenho uma experiência, eu tenho uma coisa e eu vou buscar isso? Como é que entra? Começa a fazer parte da sua vida, da sua carreira, da sua obra? Porque acho que fica carreira.
Sim, muito. Eu fazia terapia com uma psicóloga que não era psicanalista, não tinha a menor ideia da diferença. Aí eu começo a namorar um cara que é psicanalista. Eu tinha 29 anos. E aí eu começo a ler as coisas que ele me empresta para eu ler, começo a entender a diferença de psicanálise para quem é só psicólogo, começo a gostar. E aí troco a minha analista para uma psicanalista. E aí minha vida muda completamente, melhora demais. Entender várias coisas da minha infância, da minha relação com a minha família. Em paralelo a isso, eu faço um curso na USP com uma professora chamada Judith Rosenbaum, que ela dá um curso específico de Clarice Lispector e ela interpreta os livros da Clarice à luz da psicanálise.
Ah, que legal!
E aí eu me apaixono mais ainda. E aí eu começo a estudar. Eu comecei a estudar psicanálise, eu tinha uns 34 anos, então já tem mais de 10 que eu estudo. Aí eu fiz sedes, fiz vários grupos, fiz aulas como ouvinte na PUC, na USP. Então, já tem uns 10 anos que eu estudo isso.
E assim que entra na sua vida, você é apaixonada, né?
É, mas não pra atender, né? Não tenho vontade.
Sim, sim.
Mas pra
conhecer.
Pra conhecer e muda um pouco a maneira como eu escrevo também.
Muda completamente.
É.
A maternidade mudou a maneira como você escreve?
Mudou em dois sentidos. Primeiro, que eu tenho que escrever rápido. Eu era muito mais... procrastinava e ficava viajando. Minha filha chega às 6 da escola e eu preciso curtir ela a hora que ela chega, ver se fez a lição. O dia tem que caber até a hora que ela chega da escola.
Uhum.
Isso dá uma agilidade. Não tem mais aquela... Eu não tô mais tão descansada. Eu tenho que aproveitar. Eu não posso perder tempo com stories do Instagram, entendeu?
Uhum.
E muda também num sentido... Mas aí eu acho que é a maturidade como um todo, né? Eu acho que as coisas perdem algumas importâncias também, porque me trouxe, assim, uma comparação de tamanho de sentimento, sabe?
Sim, sim.
Então, acho que algumas coisas... Deixei de falar de namorinho. Hoje em dia, eu também só namoro um cara que ame minha filha e construa junto. Então, a coisa do cara que não gosta de criança Então, se muda isso, muda também um pouco o texto.
E você, roteirista, cronista, autoficção, saúde mental, crítica social, crítica política, tem alguma coisa que você ainda não escreveu e que você tem desejo de escrever?
Um stand-up.
Stand-up. Ah, eu acho que seu stand-up ia ser...
Eu tô doida pra fazer.
E tá em curso isso?
Eu anotei um monte de coisa que eu quero falar, mas ainda não escrevi o textão, entendeu?
E você é boa assim, vai, sobe num palco?
Não sei.
Nunca fez, mas se imagina fazendo.
Tipo, sei lá, porque eu comecei a imaginar, de um ano pra cá. Acho que de tanto entrevistar e fazer videocast, comecei a ter vontade.
E eu acho que você vai arrasar no stand-up. Eu acho que você vai fazer... A gente vai rindo quando você vai contando as histórias triviais da vida, do cotidiano. Você planejando, pensando em fazer rir, eu acho que vai ser maravilhoso. Ou também não, né? Pode ser que você tenha essa coisa no natural, né? Uhum. Você tem medo disso? De tipo assim, ah, eu faço rir, eu sou engraçada, as pessoas riem muito de mim. Mas eu tô aqui espontânea. Se eu me dedico a escrever, pode ser que eu... Você tem essa preocupação?
A preocupação que eu tenho é uma preocupação muito idiota, que eu queria muito me livrar dela, que é quanto mais eu atiro pra todo lado e mais vou pro humor, menos me vem como uma escritora séria.
Ah, mas você não tá consagrada já como uma escritora
séria? Nada.
Não?
Não.
Você não se sente consagrada ou você não está consagrada?
Não me sinto e acho que não tô. Tem um preconceito.
O que faz uma... O que consagra
uma... Eu tinha que ser mais encebada, ter menos dinheiro, ficar num apartamentinho ali sofrendo pra minha grande obra de 1000 páginas. Ganhar uns prêmios, porque... Tipo assim, eu tenho 3 leitores, mas sou traduzida na França e ganhei muitos prêmios. O fato de eu ser popular, do meu livro vender, de eu falar, fazer humor... Gente, eu ando na Flip, tem a galera que vem, me ama, tem a galera que não me olha na cara, me odeia. Tipo, isso aí não era nem pra estar aqui.
Sério?
Isso aí é lixo, sabe? Não. Isso ainda me faz sofrer muito. Não deveria mais, entendeu? Mas ainda me pega.
Porque você ainda se importa em algum lugar... Com essa,
haja
com essa
terapia.
Opinião.
É.
E você acha que a sua escrita, ela também... Você recebeu do Senado um diploma, né?
Berta Lutz.
Você considera a sua obra, a sua trajetória feminista?
Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. É, porque hoje em dia eu tenho vários videocasts, eu levo muita mulher, a gente conversa muito sobre todas as pautas feministas. Meu texto se tornou mais feminista, eu leio um monte de livro... É, na época que eu ganhei o prêmio, eu não achava tanto, mas alguém já teve um olhar. É porque eu tenho uma vida feminista, eu não sou uma militante, mas o fato de ser uma mulher que está o tempo inteiro falando, né, eu virei colunista de revista aos 24 anos, na TPM, muito nova, e sempre falando sobre mercado de trabalho, sobre assédio, sobre... Então, assim, eu acho que eu tinha uma postura, só não sabia que isso já era ser. Né? E aí, hoje em dia, eu consigo dizer que sim.
Então, a sua obra é feminista e você reconhece, então, que aquele diploma tinha um sentido, tinha um porquê.
Marta Suplicy.
Maravilhosa. Agora, pra gente indo pro nosso desfecho, pro nosso final. Falar com você é sempre muito prazeroso, né? Seja você entrevistando ou seja você sendo entrevistada. Estou ansiosa pro seu show de stand-up, eu quero estar na primeira fila.
Quero que você
eu
vá.
Quero rir com e de você, porque eu também sou esse tipo de pessoa que rio de mim, que faço piada comigo mesma.
E que deve passar por isso também, né?
Passo, mas eu tenho uma coisa que eu sou sagitariana, né? Então, assim, que eu acho que é o signo mais palhaço do zodíaco. Eu acho que é o tonto dos signos. Então, assim, a gente tá no velório, a gente faz piada, a pessoa tá contando uma coisa triste, a gente faz piada, a gente perde o amigo, porque a gente tá sempre fazendo piada. Fica até uma piada tóxica, sabia? Fica até uma coisa que se você não controla, você fala, acho que eu posso perder um pouco do prestígio que eu conquistei com as pessoas. Então, isso pra mim é uma coisa mais natural. Eu sempre fui assim, na escola eu era assim, na vida eu sou assim. E eu acho que isso, hoje, na política... Pra mim, é quase que um salva-vidas mesmo. Porque naquele
Nossa,
lugar... E aí eu pego um...
O que você aguenta.
É, pra poder aguentar. Então, assim, eu vou rir muito no seu stand-up. E posso depois trocar com você algumas figurinhas de humor engraçadas. Agora eu quero saber se você tem como classificar da sua memória do que você considera os dias mais felizes da sua vida. Assim, fala, não, esse dia eu trago comigo e é o dia mais feliz da minha vida.
Dia mais feliz da minha vida, olha, eu fui muito feliz quando minha filha nasceu, eu fui muito feliz quando eu engravidei, mas tudo isso vem carregado de muito medo, né? Então, era uma felicidade com tanto medo que eu vou falar de outro dia.
Tá.
O dia que eu fui mais feliz na minha vida foi um dia... Olha só essa conexão agora que a gente vai fazer, que eu não tinha me dado conta. Eu estudei num colégio católico. Tinha que ir de lacinho branco, 6 3/4, branco até o joelho. Um colégio integral de padre. E, como eu falei pra você, eu era meio invisível nessa escola. Porque eu era esquisita. Aparelho, botinha ortopédica, óculos, enfim. Sofri ali um bullyingzinho e tal, e era muito apagadinha. Eu era engraçada para o meu grupo ali de 2, 3 amigos, mas eu era muito apagadinha. E tinha muita raiva dentro de mim, dos bullyings, daquele ambientinho de escola que a gente conhece, que faz amigos bons, mas também conhece umas desgraças.
Sim.
E aí tinha, todo ano, a apresentação de final de ano, que os pais iam, né? Então, quem que se apresentava no final de ano? A linda bailarina dançava, né? E tinha a incrível pianista que tocava, um monte de riquinha lindinha da minha escola. Então, tinha a pianista, a bailarina. Aí tinha os meninos da capoeira, os gatinhos da escola, os populares. Uhum. E eu, cansada disso, ano após ano, né? Eu fui lá e me inscrevi. Pra fazer o meu show, perguntaram o que eu ia fazer. E eu falei, eu vou imitar todos os professores. Eu nunca tinha feito teatro na vida. E me inscrevi pro negócio, convidei minha família. E sozinha, fiz sozinha, levei malas e malas de roupas. E imitei professor por professor. A professora de álgebra, o professor de geografia, o professor de ciências. Não sei por que eu fiz isso, não sei como eu fiz isso. Eu devia ter uns 12 anos.
Passada.
Imitei professor por professor na hora que acabou. Porque eu entrei num negócio, eu só fui. Eu não olhei a plateia, eu não olhei reação, eu só fui. Na hora que acabou e eu olhei, as pessoas estavam rindo de passar mal. Os professores que eu tinha imitado, tinham uns dois caídos, assim. E a galera que me zoou por anos, estava em pé, assim, aplaudindo. E eu falei, tem alguma coisa aqui. E esse foi o dia mais feliz da minha vida. E até hoje, é uma coisa, assim, que me dá força para lançamento de livro, para começar um projeto novo.
Você se tornou popular pelo humor.
Nem tornei tão popular. No dia seguinte, eu era feia de novo. Mas foi o dia mais feliz da minha vida esse dia. Porque eu senti um poder, uma coisa, que é o que me carregou pra tudo até hoje, assim, sabe?
Você superou essa coisa de se achar feia da adolescência pra vida adulta?
Ah, me acho uma grande gostosa agora.
Hoje você já tem isso muito bem resolvido. Muito. A gente era realmente, todo tempo pra trás, quando a gente olha, a gente fala coragem, né? Feinhas, a maturidade vai trazendo um embelezamento.
Sim, tem o charme
tem
também,
Tem um charme. Você é de procedimentos?
Eu tenho um botoquinho, que já tá na hora de fazer de novo. Uhum. Tenho um botoquinho. E faço um negócio de uma fotona, que é pra
dar... Ah, eu amo fotona.
Eu amo fotona. Eu fazia aquele bioestimulador de colágeno...
Sculptra?
Eu fazia ele até eu ter uma sinusite, tirar um raio-x da cara e ver que ele tava todo parado nos ossos. Não foi isso que me deu a sinusite.
Passada.
Mas ele fica tudo umas bolotas, assim, ó. A minha caveira era feia demais.
Porque tava toda cheia de...
Não posso cagar minha caveira
de estimulador
jeito.
De colágeno.
Exato.
E você tem algum piti histórico que você se lembra? Fala assim, não, aqui eu dei um pitizaço.
Eu enforquei uma pessoa uma vez.
Meu Deus do céu.
Programa canceladíssimo. Mas mereceu.
As pessoas vão amar, com certeza. Conta.
Eu trabalhei numa agência de propaganda e tinha um cara que ele sentava do meu lado e ele falava... Ele todo dia... Ele dava um jeito de falar que tudo que dava errado é porque ele não trabalhava do plano com um homem e trabalhava do plano comigo. Ele entrava na sala do nosso chefe e falava, claro que deu errado, você me deu uma dupla mulher, tinha que ser um homem. E ele tinha uma lista de homens com quem ele queria trabalhar, todos mais velhos do que eu. Então, ele me detestava por eu ser mulher, por eu ser mais nova e por tudo.
Tudo, uma pessoa queridíssima, um querido.
Um querido. E fora isso, ele tinha um bafo. Foi o pior bafo. Eu lembro que eu pedi uma época pra mudar pra perto do banheiro, que era melhor do que sentar perto dele. Era assim, era um bafo, era uma coisa, era esgoto, assim.
Boca de fossa.
Boca de fossa.
E com essa autoestima maravilhosa.
E se achava. Se achava porque malhava, porque nasceu com dinheiro. Era uma época que os caras usavam uns mulletzinhos, assim, uns publicitários bombadinhos de mulletzinho. Ai, que horror. E aí eu lembro que um dia ele falou, vai, manda essa bosta de título aí, vou pôr aqui, que é só o que eu tenho mesmo, tem que aturar o teu trabalho, manda essa bosta de título. Eu não sei. Eu tenho, segundo meu pai de santo, vem umas entidades de vez em quando, né? Eu fui pra cima dele.
Dentro do escritório?
Dentro do escritório, com todo mundo. Eu fui pra cima dele. Catei na garganta. Falei, fala de novo! Fala de novo!
E as pessoas?
Aí tinha um cara que era espírita, ele levantou e começou a me dar um passe.
No meio da briga?
No meio da agência. Tinha, tipo, 300 pessoas na agência. Pati. O cara levantou, começou a dar um passe em mim. E eu falei, não é passe que eu preciso, é ser respeitada. E aí ele falou...
Mas isso, grudada no pescoço?
É sem machucar, eu não machuquei.
Só segurando, só já intimidador, você já tem alguém no seu pescoço,
Aí
né?
Ele falou, você é louca? Eu falei, sou louca, graças a Deus, sou louca, louca. E aí, uma semana depois, eu entrei na sala do meu chefe e falei, eu tenho certeza que você vai me demitir, vocês são todos homens, né? Então, assim, em vez de você pensar que o cara me deixou desse jeito, você vai pensar que eu sou uma barraqueira louca. Então, eu já me demito, porque eu não vou nem perder meu tempo sendo demitida. Aí ele ficou assim, ele nem lembrava que eu tinha...
Ele nem sabia.
Não, e aí eu virei escritora, nunca mais voltei pra agência. Eu falei, chega dessa merda.
Foi aí que você sai da publicidade e vai pra escrita?
Eu já escrevia, já tinha
coluna. Não, mas assim, oficialmente, como profissão mesmo.
Enforquei o bafo de bosta e virei escritora.
O patriarcado te empurra pra escrita.
Me empurra.
Gente passada. E aí, obviamente, que eu não posso deixar de te perguntar, porque eu adoro ouvir as suas histórias. Se essa é a sua memória mais louca de alguma coisa que te aconteceu, se você tem uma memória ainda mais louca do que essa.
Vixe, eu tenho várias memórias loucas.
Ah, então conta uma pra gente terminar.
Eu vou contar uma bonita, uma louca bonita. Eu, lá pros 32, eu já tava assim, eu preciso ser mãe, louca pra ser mãe. Queria muito ser mãe, devia estar com os hormônios assim... Eu só via neném, eu andava na rua, não tinha adulto, era neném, todo mundo, ai, neném, olha o neném, eu já tava assim, realmente. Então, eu ia pra date, o cara falava boa noite e nada, entendeu? Eu nem sei quem você é, mas você quer ser pai? Onde eu tava
nessa loucura.
E eu comecei a ter vários namoros, que era aquela coisa assim, uma paixão avassaladora, durava 3 meses, acabava. Uma paixão avassaladora. Eu tive uns 4 namoros, assim, dos 28 até uns 33.
Uhum.
E eu não aguentava mais isso. E aí, a minha família toda é devota de Santa Rita. Minha mãe,
Santa Rita,
minha
de
avó...
Minha avó também é devota de Santa Rita,
mãe,
de Cássia.
Mãe, vó, bisavó. Cresci com imagens de Santa Rita.
Minha avó também.
Tenho no meu escritório, tenho no meu quarto, Santa Rita. E eu tinha uma Santa Rita no meu quarto. Aí, depois de um 6º namoro que acabou, onde eu ajoelhei na frente da Santa Rita e falei, olha... Você só me mande o próximo se eu for engravidar. Eu quero ter uma filha, eu falei filha, e não aguento mais. Então, assim, se for passar historinhas, né, nem me manda. Eu posso ficar 3 anos sem beijar na boca, mas eu quero ser mãe. Eu não aguento mais coisas que não têm duração suficiente.
Que me dê um filho.
Que me dê um filho. Beleza, rezei lá para Santa Rita e tal. Dia seguinte que eu rezei para Santa Rita. Me liga minha amiga Claudinha e fala, oi, então, é meu aniversário aqui hoje, vem aqui. Eu falei, ai, Claudinha, eu tô de saco cheio de festa, entendeu? Eu já sou velha, imagina, 33 anos. Eu já tô velha, não aguento mais, porque aí eu vou, eu sempre me apaixono e não sei o quê. Então, eu te amo, eu vou pra te ver, mas eu vou ficar pouquinho, a hora que virar um oba-oba. Ela falou, não, você não tá entendendo. Vai vir uma pessoa aqui, que eu tenho certeza que é a pessoa da sua vida, que você vai ficar muito tempo com ela... Porque eu conheci esse cara, ele tem tudo a ver com você. Absolutamente tudo a ver com você, você vem. E na hora eu pensei, Santa Rita, falei com ela ontem.
Veio aí, o milagre.
Pô, ela tá desde a minha bisavó, avó, mãe, chegou na minha vez, foi mais rápido. Santa Rita, dia seguinte, me arrumei toda, eu dirigia nervosa. Eu tava indo para Paris já. Eu nem conheci o cara, mas eu já tava indo. Cheguei na festa, ela aponta, é aquele ali. Era um cara que não tinha nada a ver comigo. Eu gosto de homem moreno.
Uhum.
Não gosto de enfim.
Não era o seu perfil.
Não. Eu gosto daquela coisa bem moreno de barba. Aquele tipinho bem boné do MST.
Ah, eu tava indo pra uma coisa mais lenhador. Né?
Lenhador, interessante também. Aí chega um homem de 2 metros de altura, loiro, assim. Claudinha, não, vai lá conversar com ele. Eu tenho certeza, tem coisa ali. Eu sou mística, a Claudinha falava. Eu sou mística. Aí fui, o cara chamava Bruno. Eu, oi, Bruno. Ele, oi, Claudinha me falou muito de você. E eu conversando com ele. Aí começou, e era herdeiro, aquela coisa. Tava, ah, é porque minha família é artista, e eu tô meio desempregado sempre.
Mesmo roteiro.
É o mesmo roteiro, é o herdeiro. E eu assim...
E aí já broxou pra você, né?
Eu já assim, daqui a pouco... Ele fala, bom, mas eu vim porque meu melhor amigo tá aqui na festa, não sei o que. Aí abre a pista, melhor amigo dele vem vindo, 100% meu tipo. Melhor amigo dele vem, não me olha na cara, óbvio, né?
Que tava ali conversando com ele.
É, e porque sabia que ele tava dando em cima de mim, então um cara
respeito
legal,
ali.
Um cara legal, não me olhou na cara, mas eu já falei, já gostei. Aí fui embora, no dia seguinte, mandei um alô pro amigo dele que eu tinha gostado.
Na internet.
É, no Facebook, que a gente, né? E aí falei, ah, então, você falou que alugou um apartamento na rua tal. Você sabe se no seu prédio tem mais? Ou enfim...
Que foi a conversa que vocês tiveram na festa.
Na festa, é,
você
então...
Você puxou esse gancho pra...
É, porque na festa ele falou, acabei de me mudar pra um prédio tal. E eu nem queria morar naquele bairro.
Não, a gente... Isso a gente já entendeu. É.
Acabei de comprar, alugar um apartamento aqui, não sei o quê. Eu falei, pô, tô procurando nesse prédio. Aí no dia seguinte mandei um...
Coincidência, né? Incrível.
Aí ele falou, ah, vem aí, porque tem um corretor, não sei o quê. Bom, conclusão. Fiquei 10 anos casada, é o pai da minha filha.
Deu certo, você ficou 10 anos casada.
Fiquei 10 anos casada, é o pai da minha filha. E a minha filha chama Rita.
Ah, por conta da homenagem à Santa Rita.
Santa Rita me apresentou o homem no dia seguinte.
Menina, que coisa rápida, né?
Muito rápido.
Que loucura.
E aí tem mais
por favor.
Uma nesguinha da história. Aí começo a namorar meu ex-marido. E eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Ele mais novo que eu, ele vai rolar ano que vem. Vai rolar, né? Me enrola ali por uns 3, 4 anos.
Até ser mãe? 3, 4 anos, você conseguiu esperar esse tempo todo?
Consegui, porque daí também era uma coisa assim, ah, vamos, você lança teu livro, eu lanço meu filme. Você lança, sabe? Foi
sim,
aí também
sim.
A gente comprou um AP, aquela coisa, mas tinha o combinado.
Tava no planejamento.
É, eu conheci ele, eu tinha 33, eu engravidei, eu já tinha 38, me enrolou bem. Mas já tinha a coisa toda. Mas aí tem só mais uma nesguinha da história, que é o seguinte. Aí, lá para os 38, eu vou fazer uma endoscopia. Eu amo que as pessoas têm... iluminação no ayahuasca, eu tenho na endoscopia, que é a pessoa hipocondríaca. Aí eu fui, porque a injeçãozinha da endoscopia...
Ela dá um barato.
Ela dá um barato.
Ela traz um negócio.
E ele foi me levar a fazer endoscopia, eu com as minhas gastrites, e eu sonho com a minha filha. E eu não tava nem grávida.
No exame você
sonha? No exame. Eu não sei o que eu sonhei, mas eu acordei chorando e chamando a minha filha. Eu falei, quem que é a pessoa que quer ser o acompanhante? Chama minha filha, eu quero minha filha. Meio chorando, grogue. Aí vão na sala de espera e falam, o acompanhante de senhorita Tati tá chamando a filha. Aí meu ex-marido olha e fala,
tá louca.
É, sou eu o acompanhante, ela não tem filha, né? Eu engravidei um mês depois, de uma menina.
Passada.
As pessoas têm iluminação de outras maneiras, né?
Gente, mas bonita a história.
Bonita.
Você falou que era uma história louca, mas era uma história bonita.
Endoscopia.
E você muito ali, sempre com exame, com a medicação, com remédio, mas que... Olha, eu espero que você se recupere de todas essas ias que você tem. Acho que a síndrome do vaso vagal é pra ir pra vida.
É pra vida.
Mas que você continue levando seus antibióticos quando necessário, porque a gente nunca sabe.
Se a gente viajar junto, você tá coberta.
Eu tenho um pavor de antibiótico, porque eu tomei muito antibiótico.
Eu odeio antibiótico, mas eu fico calma de saber que ele tá lá.
Exatamente, porque também tem coisa que só... O antibiótico.
Só ele vai
e
matar.
Assim, agora você abriu uma deixa. Eu adoraria viajar com você, já fica aqui o convite. Porque
vamos.
Assim, eu acho que você deve ser uma pessoa muito divertida em viagem. E acho que... Não?
Tem medo de avião, chata. Mas depois que chegar lá, eu sou ótima.
Mas se der um remedinho pra ir pro voo...
Ah, mas sempre.
Vai, tá tomando uma coisinha, levando um coquetel inteiro pra falar, olha, Tati, eu trouxe essa bolsa, é só remédio.
Isso.
Nada vai dar errado, vamos nos divertir.
Vamos viajar.
E acho que a maneira como você conta as histórias reflete muito porque que a sua escrita se conecta com tanta gente, né? Porque acho que você é muito leve, assim. É um talento que não é, acho que não é todo mundo que tem, por exemplo. Todo mundo diz que eu falo muito bem, mas eu acho que eu escrevo muito ruim. Eu acho que eu sou uma péssima escritora.
escrever qualquer coisa. E eu acho que você conta muito bem as suas histórias e consegue escrever elas muito bem. E eu acho que isso que gera uma identificação, que eu acho que acima de tudo, quando você expõe, quando você conta casos, quando você conta coisas da vida real, milhares de pessoas se identificam com aquela história, mas a leveza e a maneira como você conduz a narrativa faz você ser essa mulher que, pra mim, é um sucesso. É, lamento que tenha aí classificado como não consagrada. Pra mim, uma escritora consagrada é uma colunista consagrada.
Sou consagrada do público. Acho que não
tem consagração maior do que a consagração do público. Obrigada.
Obrigada
por vir. Obrigada por dividir comigo essas histórias. Obrigada por ser essa pessoa tão leve, maravilhosa. Eu te acho divertida, eu te acho leve, eu te acho genial. Eu sou sua fã.
Eu admiro, sou sua fã demais.
Muito. E tô muito feliz que você tenha vindo aqui compartilhar um oitavo, talvez, nem isso, das histórias todas que você tem. Você é ótima. Obrigada por ter topado. Obrigada por ter vindo.
Tem abracinho?
Tem, vamos dar abracinho.
O estúdio.
Abracinho, tudo em todo mundo. Obrigada. Obrigada, Tati.
A Erika Pode é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erika Hilton. A direção, do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguês. Assistência de produção, Léo Tony Costa. Edição e making off, da Júlia Leite. Comunicação e divulgação, da Luna Costa. Identidade visual, da Júlia Ferreira. As redes sociais, da Gabi Biga. Jurídico, da Leda Stopazzoli. As relações públicas e assessoria de imprensa, da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas. A distribuição em redes sociais, do Renato Passos. A beleza, da Leide Souza. O styling é do Bruno Pimentel. Produção de moda, da Juni Martins. E a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, operação de câmera, Bianca Sayuri e Gustavo Lira. O som é de Aren Galo, a elétrica de Gabriel Vinhola, assistência de elétrica, João Campos, assistência de câmera e logagem, Rafaela Rosa, camareira, Edna Mesquita, apoio da Casa de Francisca, onde o programa foi filmado.